Vamos conversar hoje no nosso perfil com Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira e Adriano Correia Maia. Eles são organizadores do livro Estudos Agrários, a complexidade do rural contemporâneo, publicado pela editora Unesp. Inicialmente, vamos conversar com a professora Darlene. Professora Darlene, como que surgiu esse projeto e o seu envolvimento com esse tema?
Eu sou professora do programa de pós-graduação em Geografia aqui da Unesp de Rio Claro e minha área de pesquisa é a Geografia Agrária. Na realidade, eu coordeno, juntamente com o professor Enéas Rente Ferreira, o Núcleo de Estudos Agrários aqui no programa e no Departamento de Geografia. E no ano de 2009, nós realizamos um primeiro colóquio de pesquisa com dois outros grupos de pesquisa em Geografia Agrária. Um deles do Rio Grande do Sul, o Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais da Universidade Federal de Pelotas, e o outro, um núcleo de estudos e pesquisa em geografia rural da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. E desse colóquio, nós tivemos a oportunidade de cada grupo apresentar a sua produção em termos de pesquisa, do que estava realizando nos projetos naquele momento, e produzimos textos em relação a esse conjunto de pesquisas que vinham sendo realizadas. E a partir disso, então, o que nós fizemos com a oportunidade do selo, né, da editora, nós fomos procurados pela coordenação do programa, nós tínhamos esse material organizado, e aí propusemos, então, a coordenação à organização desse livro, que aí ficou intitulado, então, Estudos Agrários, a Complexidade do Rural Contemporâneo.
E para quem não teve acesso a eles, os principais tópicos, como é que foi um pouco essa organização?
Na realidade, a complexidade do rural contemporâneo, né, ele tem um pouco esse título, justamente porque dois aspectos acho que são importantes. Primeiro, porque eles vão retratar, o livro vai retratar diferenças regionais em termos da organização do espaço agrário, né? Então, a gente tem estudos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Um segundo aspecto diz respeito mesmo às formas de organização desses espaços agrários. Nós vamos ter, ao longo do livro, textos que vão trabalhar com a agricultura familiar, com a produção tradicional, com o turismo rural em grandes propriedades, a grande produção, né, o complexo agroindustrial. Então, a gente organizou o livro em quatro partes, na realidade. A parte 1, ela é um pouco introdutória, é a geografia agrária, estudos e tendências, onde a gente procura, nos textos selecionados, procuramos situar um pouco o que se produz em termos de geografia agrária no Brasil hoje. A parte 2 já procura trabalhar as interações entre o espaço rural e o espaço urbano. A parte 3 trabalha a dinâmica do capital agroindustrial e da grande produção, da grande propriedade. E a última parte aí trabalha com as distintas faces da pequena propriedade rural. E sempre perpassando que em cada uma dessas partes nós temos contribuições dos diferentes grupos de pesquisa, né? Então, a gente teve a oportunidade de organizar nesse livro um conjunto de textos que nos permite pensar um pouco o que é esse rural brasileiro hoje.
As maiores questões, os maiores desafios nessa área, se eu ver, quais são, professora?
Na realidade, a geografia agrária, ela tem, hoje acho que a gente pode pensar dois caminhos, né, especificamente. A gente tem um que está muito dedicado à questão dos movimentos sociais, né, propriamente trabalhando com a questão agrária propriamente, a luta pela terra, muitos estudos feitos em áreas de assentamentos rurais. E um outro grupo, talvez, de estudiosos da geografia, que tem se empenhado em trabalhar alguns temas, né, especificamente. A relação cidade-campo, que é um, inclusive, dos que aparece no nosso livro, uma das partes, é um tema que tem ganhado bastante espaço, né? A própria Pensar a geografia agrária, o que ela é hoje, esse é um desafio. A gente vai ter um ENGA, um Encontro Nacional de Geografia Agrária, no final desse ano, em Uberlândia, e um dos temas sempre aparece esse, as questões teórico-metodológicas da geografia agrária. Então, o geógrafo agrário, ele está sempre se colocando, coloca em debate seus trabalhos e tentando buscar referências, o que é propriamente geográfico em seus estudos. Eu acho que uma das grandes, talvez um tema de ponta hoje no contexto da geografia agrária, são as políticas públicas. Então, pensar e procurar realizar pesquisas que procurem fazer ou medir, talvez, o impacto das políticas públicas. Muito tem se produzido em relação, por exemplo, ao programa de aquisição de alimentos do governo federal e que tem atingido os municípios, vários municípios brasileiros, e incentivado. Tem sido uma alavanca, de certa maneira, econômica para as pequenas propriedades que em muitos municípios estavam sem uma referência em termos de mercado, né, e de penetração aí junto aos consumidores. Então, o PAA, por exemplo, é um programa que tem sido bastante estudado e no conjunto geral das políticas públicas, né, acho que esse é um tema de ponta na nossa área hoje.
E em termos de tendência, então, essa seria uma das tendências de, por exemplo, dentro da Unesp de Rio Claro especificamente, né, que é onde a senhora pesquisa, essa área é uma área que vem sendo privilegiada pelos pesquisadores, pela pós-graduação?
De certa maneira, nós temos, o nosso núcleo tem trabalhado, hoje a gente tem uma pesquisa financiada pelo CNPq aqui no município de Rio Claro, que a gente tem feito um diagnóstico mesmo do que é a pequena propriedade em Rio Claro hoje, né? Todas as suas características em termos de dimensão territorial, a caracterização das famílias, a produção. Nós temos feito isso hoje. A gente tem alguns outros professores que orientam, o professor Enéas, por exemplo, orienta muito, alguns trabalhos na área do complexo agroindustrial, particularmente a cana, né, a penetração e aí o impacto mesmo da cana no estado de São Paulo, seu avanço em outros estados. Nós temos outros professores dentro do programa que têm trabalhado com a questão das populações tradicionais também, né? Então, quilombolas, organizações, pequenas comunidades no interior do país. Nós tínhamos alguns trabalhos na área do complexo agroindustrial, da expansão da agricultura pelo território, nas commodities propriamente, pensando aí a expansão do agronegócio, particularmente na região centro-oeste. E aí tem um professor hoje trabalhando com a questão do café, o agronegócio do café no estado de Minas Gerais, um projeto também financiado pela FAPESP. Então, é um pouco esse o cenário do que a gente tem em termos de produção aqui em Rio Claro, nesse momento, né? Seria isso
Em
nessas
termos
direções.
de parceria com outras universidades, que a senhora mencionou até no começo da sua fala, quer dizer, essas parcerias, elas estão num momento de ebulição, é uma tendência realmente, a gente sabe, né, desses trabalhos entre universidades, isso vem acontecendo forte aí também, né?
Na realidade, a organização do nosso colóquio, do primeiro colóquio, ele teve muito esse objetivo, tentar aglutinar, né, grupos de pesquisa que tenham, de certa maneira, uma referência teórica, uma referência empírica em relação aos estudos que a gente vem desenvolvendo. Nós fizemos o primeiro colóquio aqui em Rio Claro, já realizamos o segundo colóquio lá em Pelotas, no ano passado, com a professora Giancarla, ela que organizou, né? E estamos indo para o terceiro colóquio lá em Montes Claros, né? E aí o nosso objetivo é justamente esse. Dentro da Unesp, de qualquer maneira, no ano que vem, a gente está realizando aqui em Rio Claro um encontro do Engrupe, que é um encontro nacional de grupos de pesquisa em geografia agrária. Nós vamos fazer, será a sétima edição aqui em Rio Claro, e esse grupo tem tentado aí articulando grupos de pesquisa, né, de outros estados também, tentando se articular no sentido de procurar desenvolver, formular um grande projeto guarda-chuva, né, que pudesse inserir aí esses grupos de centros. Aí a gente tem grupos do Rio de Janeiro, outros grupos do estado de Minas Gerais, de Santa Catarina, tem uma amplitude maior em termos de área, né? Mas, como você disse, é uma tendência mesmo essa aglutinação em grupos de pesquisa, né? As instituições de fomento, em geral, procuram financiar projetos que tenham essa característica, né?
Agora, o Estudos Agrários, ele vai ser disponibilizado, como eu comentei no comecinho, gratuitamente pela internet. Essa forma do conhecimento gerado na universidade chegar à sociedade, como que a senhora vê essa questão?
E eu acho isso fabuloso, porque, na realidade, é uma maneira da gente estar divulgando os trabalhos. O acesso disso, a gente sabe a dinâmica, de certa maneira, que a internet trouxe, não é, para as nossas vidas. E aí o acesso hoje a livros com essa dimensão, com essa característica, isso é muito importante, a gente ter essa disponibilidade, né? Então, a editora, inclusive, e a pró-reitoria estão de parabéns com esse programa, né? E é muito importante a gente poder disponibilizar nossas pesquisas com essa, e de certa maneira com essa rapidez, né? Porque muitas vezes você faz uma pesquisa e, dependendo do tempo que demora para um livro ser publicado, evidências empíricas acabam se tornando ultrapassadas até em alguns casos, né? A gente tem uma dinâmica muito rápida, inclusive na própria sociedade, em termos econômicos e sociais, né? Então, eu acho que a edição nesse formato, de certa maneira, traz para a gente também essa possibilidade, né, de estar apresentando resultados de pesquisa que são bastante imediatos. Acho que isso é muito importante.
Para terminar, em termos de pesquisas futuras, dessas todas que a senhora mencionou, né, vários caminhos, quais são as mais imediatas que a senhora está coordenando ou que a senhora está envolvida?
Na realidade, hoje a gente está nessa pesquisa aqui de Rio Claro, né, terminando essa, entendendo um pouco esse rural de Rio Claro. A nossa ideia e a minha pretensão, na realidade, é um pouco agora, como a gente está indo para o terceiro colóquio de pesquisa entre os três grupos, né, é um pouco pegar esse modelo do que a gente está fazendo aqui em Rio Claro, como um piloto, e tentar aplicar isso no estado de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer uma avaliação. Na realidade, a gente vai estar tentando fazer uma avaliação do que é a pequena propriedade no Brasil hoje, nas suas distintas dimensões espaciais, aí, dimensões sociais, econômicas, já que a gente vai lidar com a pequena propriedade, mas ela com características muito específicas em cada um desses estados. Eu estou falando de pequena propriedade em Rio Claro, numa cidade que tem um contexto urbano-industrial muito grande. E aí, o que é a pequena propriedade nesse contexto? Que é muito diferente do que a gente tem lá no sul do país e é muito diferente das populações tradicionais no norte de Minas. Então, a nossa intenção é tentar ampliar isso para tentar construir esse escopo aí um pouco mais abrangente em termos espaciais.
Agora eu vou conversar com Adriano Correia Maia. Inicialmente, Adriano, eu queria saber como o senhor se insere dentro dessa área de estudos agrários.
Olha, eu sou aluno aqui, né, do doutorado da pós-graduação de Rio Claro, né, sou orientando da professora Darlene, e membro do NEA, né. Dentro do livro eu tenho até um capítulo junto com a professora Darlene, eu trabalho especificamente mais essa relação entre o rural e o urbano, né. Então, essa interação entre dois mundos, vamos chamar assim, né? O mundo rural, com suas características peculiares, e o mundo urbano, e a interação como um influencia o outro e é influenciado pelo outro também, né? Especificamente, eu trabalho nesta área. E também auxilio, né, na grande pesquisa aí que o NEA está realizando sobre entender esse rural de Rio Claro, né, que é um rural intrigante. Aí. É um rural muito complexo, tem a ver muito a ver com a complexidade do título do livro. Né?
Essas relações entre o rural e o urbano, em termos macro ou mesmo micro, né, como no caso do Claro, elas costumam se dar de uma maneira pacífica e ordenada ou de uma maneira mais de atrito, vamos colocar assim?
Olha, não vamos chamar nenhum um desses dois polos, né? Na maioria dos casos, na realidade, há uma hegemonia do urbano sobre o rural, né? A gente chega nessas características basicamente hoje, né? Então, por isso também é uma das linhas que o NEA está pesquisando a questão das políticas públicas, né? As políticas públicas voltada especificamente para o rural, vem amenizar um pouco essa dicotomia, né? Essa profunda assimetria entre o urbano e o rural, né? O que há muito hoje, principalmente em termos de política pública, é uma hegemonia do urbano, né? O urbano ordenando o espaço rural, né? Então, é uma das coisas que a gente discute e tenta colocar, né? Posicionar o rural de outra maneira perante a realidade hoje que é gerenciada pelo urbano, né?
Especificamente em Rio Claro, como isso se dá?
Olha, em Rio Claro, o que a gente detectou em alguma em nossa pesquisa, né, são algumas ações, principalmente da Secretaria do Turismo e da Secretaria da Agricultura do município, né, que estão inseridas em alguns programas do governo, né, como turismo rural, como o próprio programa de aquisição de alimentos, que a professora Darlene se referiu, né, que são ações específicas, né, tentando aí uma revalorização, uma revitalização do rural, né. Essas são ações concretas que o município, através dessa secretaria, estão tentando implantar aí nesse rural de Rio Claro, né.
O fato desse livro estar disponível na internet para download gratuitamente, é você como doutorando da instituição, como é que você vê isso, um trabalho de vocês que fica disponível a tantas pessoas de todo o Brasil, resolvendo em parte um problema do livro, né? A gente sabe que é a distribuição dele.
Olha, eu acho essa ação da Unesp, né, da editora da Unesp, preciosa, né? Aqui no programa, né, o ano passado também foi lançado um outro livro, né, mais sobre epistemologia da geografia, história do pensamento geográfico, e eu, professora Darlene, também temos um capítulo voltado para a questão do rural, né, para a questão das categorias, que podem ser uma proposta que pode ser trabalhada, né? E a experiência foi ótima, né? A divulgação disso, a penetração entre os outros pós-doutorando, tem um resultado excepcional, né? Então, esse também, provavelmente, em termos de divulgação, e como você falou, eu acho que a questão do acesso, né? Você democratiza um acesso, você agiliza um acesso, né? Uma obra, por exemplo, a gente tem a primeira edição dos Estudos Agrários, né? Esse é o segundo, foram editados 300 livros, né? Hoje a gente tem muito pouco aqui, isso daí já foi distribuído e a gente não tem como até dar continuidade a isso, né? E agora esse formato que está sendo implantado aí pela editora da Unesp, a questão da democratização vai ser muito maior, né? O acesso às pessoas, aos outros pós-doutorandos, melhora em muito o problema do acesso mesmo, né? É uma... excepcional, não tenho o que falar, eu acho que isso a gente precisava até reforçar, né? Essa questão do e-book como pós-doutorando, eu falo, veio para nos auxiliar cada vez mais, né? É uma grande ajuda, é uma facilidade, né? Então, dinamiza muito na nossa produção, né?
Falando em termos justamente de divulgação, queria pedir tanto o seu e-mail quanto a professora Darlene, para quem está nos ouvindo e quiser conversar sobre esse assunto, vocês poderiam deixar um e-mail institucional de vocês, por favor?
Olha, o meu e-mail institucional é o darlene@rc.unesp.br. Hoje, ó, eu posso buscar o site do NEA, eu posso buscar http://sites.google.com/site/NEA-UNESP/. Então, se alguém quiser fazer a busca diretamente no Google, NEA Unesp é uma referência, e aí vai encontrar lá a nossa página, que a gente está, inclusive, passando por um processo de reformulação, justamente para adequá-la mais e, de certa maneira, tentar colocar... Já tem alguns textos nossos produzidos lá, disponibilizados, nós queremos atualizar isso mais ainda.
Professora, muito obrigado. Então, conversamos hoje com a professora Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira e com Adriano Correia Maia sobre o livro Estudos Agrários. Queria agradecer a vocês, né, pela entrevista e parabenizar, né, por esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, essa
Muito
parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp.
obrigada, Oscar. Nós é que agradecemos aí a oportunidade.